Presidente, primeiro quero agradecer aqui a senadora Marta, senador Flecha, saudar Vossa Excelência. Eu quero aqui, antes de tratar do meu pronunciamento, primeiro registrar aqui meu prezado senador Suplicy. Nós temos sim um ganho real do salário mínimo e teve esse Congresso, esse Senado, a coragem de aprovar para que permaneça, independente do tamanho do PIB, a gente tenha um crescimento, garantindo aos outros trabalhadores, inclusive os aposentados, o reajuste que deve ser, no mínimo, pela inflação, para não perder o poder de compra. Acho que era isso que Vossa Excelência tentava explicar aqui como um grande economista. Concedo a palavra com o maior prazer.
Senador Suplicy, senador Wellington, me perdoe eu estar interrompendo, mas é que eu sou obrigada a pedir a prorrogação da sessão por mais uma hora para que a gente possa continuar nesse plenário. Então, a sessão fica prorrogada por mais uma hora.
Obrigado.
Agradecemos.
Obrigado, senador Wellington Dias. O que eu procurei explicar, e com calma e racionalidade ao senador Mário Couto, é que, tanto no governo do presidente Lula quanto no governo da presidenta Dilma, tem havido a consciência de que é importante se aumentar o valor da remuneração dos aposentados, sempre, pelo menos, de acordo com a inflação, para que nunca se perca o poder aquisitivo dos mesmos. Já o valor do salário mínimo, há uma política que vem sendo adotada já há diversos anos, de procurar se aumentar o valor do salário mínimo de uma maneira a se recuperar o que aconteceu em anos anteriores, quando o salário mínimo não crescia de acordo com os ganhos de produtividade. Então, para o valor do salário mínimo, se procura sempre aumentar, pelo menos de acordo com a inflação, e mais com um critério de aumento dos ganhos em produtividade e, às vezes, até maior do que esse, como nos anos mais recentes. E, portanto, se fosse adotar para o valor das aposentadorias o mesmo critério do valor do salário mínimo, se elevaria de tal maneira os gastos com a aposentadoria que estouraria o orçamento da União, da Previdência. Então, é preciso se compreender isso. Então, era o ponto que eu quis fazer. Tá bem? Eu agradeço de poder, com calma, explicar a Vossa Excelência.
Com o maior prazer. E mais ainda, veja, o Brasil pretende se consolidar como um país desenvolvido. Nos países desenvolvidos, nós temos normalmente pisos salariais, salários mínimos, na casa de $800, aproximadamente. Alguns com mais, alguns com menos, mas normalmente, quando a gente examina os países que são classificados como desenvolvidos, esse é o patamar. Nós tínhamos um salário mínimo de $70. $70. Em dinheiro de hoje, seria mais ou menos R$ 126, R$ 130. Essa era a realidade do Brasil, R$ 126, R$ 130. Então é preciso que tenhamos uma política. Por quê? Porque veja, inclusive como uma política para a erradicação da pobreza e da miséria. Ao atingirmos um salário mínimo na casa de $800, por exemplo, pela média do número de pessoas na família no Brasil, basta que tenha uma pessoa em uma família ganhando o piso nacional, ganhando o salário mínimo, para aquela família já não ser colocada mais na miséria ou na pobreza. Esse é um mecanismo de desenvolvimento, um mecanismo de aumentar, inclusive, a capacidade de renda do país. Eu quero, assim, dizer que trato com todo o carinho, todo o respeito à oposição e considero importante o debate que temos aqui, mas acho que podemos fazer com um alto nível. Eu devo aqui dizer, minha presidenta, aqui eu ouvia, acho que formas desrespeitosas, como fizeram com Vossa Excelência, eu acho que nenhum membro dessa casa pode fazê-lo. Aliás, devo dar aqui um testemunho. No meu estado, teve recentemente nessa casa um parlamentar que atuava de forma semelhante e o povo mandou para casa. Não é demais lembrar que muitas vezes isso acontece. Mas eu quero aqui dizer que quero continuar esse debate com o maior prazer, porém, no nível mais elevado. Registrar, estive esses dias inaugurando importantes obras na cidade de Floriano, Piauí. Ali em Floriano, foi inaugurado com o prefeito Joel, com a Caixa Econômica Federal, com a representação do governo do estado, através do presidente da Agência de Habitação, um conjunto, não é, de habitação bem equipado, com toda a estrutura de água, energia, calçamento, enfim. E ele tem duas coisas especiais, importantíssimas. Primeiro, 500 casas para pessoas que antes não tinham habitação. E aproximadamente 250 famílias que sempre, e eu dou aqui meu testemunho como governador, sempre que tinha inundação, eram inundadas, meu querido Flecha Ribeiro. Então, isso é aqueles momentos que a gente, na política que vivencia tantas dificuldades, tantas intempéries, a gente se sente feliz em ver ali a emoção de pessoas que moravam literalmente, não é, numa área degradada, numa área de situações difíceis, e ali podendo receber esse benefício. Eu não pude ir, mas no último sábado também, eu estive visitando no dia anterior, o governador entregou em São João da Serra também uma ponte histórica, uma cidade que era isolada. No período do inverno, ficava verdadeiramente isolada pelo rio Poti, entre as serras do Ceará, em direção à capital Teresina. E ali, quando o governador, tomei a iniciativa de fazer essa importante ponte, a ponte sobre o rio Poti, em São João da Serra, junto com outro conjunto habitacional, e eu também quero comemorar com o povo ali, está em andamento a obra para asfaltamento, ligando aquela cidade também iniciada no meu governo. Como eu disse, nesse conjunto habitacional em Floriano, nós tivemos um registro importante, uma homenagem feita a um cidadão simples, um agricultor que foi parte, meu querido senador Paulo Paim, das lutas camponesas, ainda no regime militar, cidadão chamado José Pereira. Zé Pereira foi parte das lutas pela democratização desse país, um homem simples, agricultor, desses agricultores, pequenos agricultores, foi morar em Floriano, trabalhando como carroceiro, continuava atuando como agricultor e carroceiro, ou seja, uma carroça puxada por um burro, um cavalo, não é? E ali fazendo transportes na cidade, de mercadorias, enfim. Esse homem, ele tem uma história belíssima, ajudou a organizar sindicatos, quando isso era crime nesse país, associações. Ele foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. E eu quero aqui, quando o meu partido completa 32 anos, fazer uma homenagem também ao PCdoB, que esses dias comemorou 90 anos da sua existência. E ainda na segunda-feira, uma sessão aqui nesta casa, mas não poderia deixar de destacar aqui o Zé Pereira, essa pessoa que o presidente Lula lembra com muito carinho. De um lado, ele hospedou o presidente Lula na sua humilde casa, na cidade de Floriano, no Piauí. Ali, ele conta, senador Suplicy, que quando o presidente Lula o visitou ali, por volta de 1980, 1981, na organização do Partido dos Trabalhadores, ele, mais outros três amigos, ficaram de plantão em vigilância para a segurança do então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Luiz Inácio Lula da Silva. E ali naquela ocasião, ele lembra que o presidente Lula lembra, tem em sua memória, que por um momento à noite ele acordou e vendo umas batidas na sua janela. Era o Zé Pereira, a marteladas ali, batendo umas tábuas para poder proteger, não é, o presidente que ali se hospedava na sua casa. Lembra, inclusive nesse caso, com muita emoção, o presidente Lula, nas histórias, nas suas memórias, eu lhe perguntava: presidente, quais as memórias que o senhor tem das visitas ao estado do Piauí? Ele diz: há uma que me emociona muito. Eu soube quando a gente queria criar o Partido dos Trabalhadores, precisava organizar em 9 estados brasileiros. E em cada estado tinha um número mínimo de municípios onde tinha que organizar o partido. Esse cidadão, repito, um pequeno agricultor, um carroceiro, não é, esposo da dona Francisca, que eu pude dar um abraço com seus filhos, suas filhas, seus netos ali, mostrando o orgulho que temos de pessoas como ele. Então o presidente disse, esse cidadão, o Zé Pereira, eleito presidente do Partido dos Trabalhadores no Piauí, que era um dos 9 estados para poder organizar o partido no Brasil, não tinha o dinheiro para poder comprar o livro de ata e para poder fazer o registro no cartório que precisava fazer. Ele vendeu uma cabra, né? Uma cabrita, para poder arrecadar o dinheiro, para comprar o livro de ata, para poder organizar o Partido dos Trabalhadores. Então eu fiquei muito feliz, senador Suplicy, em ver ali essa homenagem, uma homenagem feita pelo prefeito Joel, que é do Partido Trabalhista Brasileiro, tá certo? O nosso partido, né, apoia o seu governo lá, é parte do seu governo, mas teve essa lembrança de fazer essa importante homenagem, e eu vi ali o carinho, né, do povo daquela cidade com esse cidadão. Um cidadão corajoso, altivo, que dizia frases assim que eu acho que intelectuais têm dificuldade de construir. Ele dizia, meu Deus, como é que pode tanta terra sem gente, tanta gente sem terra? Como pode um país com tanta riqueza e pessoas passando fome? E esse cidadão veio a falecer ainda durante uma das campanhas, se eu não me engano, a campanha de 94. O presidente Lula estava em campanha quando ele estava hospitalizado com uma leucemia e foi hospitalizado no Hospital Getúlio Vargas. E ali nós o acompanhamos e fomos ao hospital, no Hospital Getúlio Vargas, Hospital São Marcos, fazer uma visita a ele. E logo depois ele veio a falecer. Eu conto essa história porque eu creio que o Brasil, creio que em todos os partidos, a gente tem lideranças assim. Às vezes são lembrados os senadores, os presidentes, os ministros, os secretários, os deputados, os prefeitos, às vezes os presidentes de partidos, e muitas vezes a gente não se lembra que para a existência da democracia, para a existência da vida partidária, de um partido como o Partido dos Trabalhadores, que hoje tem a tarefa de, através da presidente Dilma, colocar, né, em foco um projeto para os destinos do nosso país, que coloca pessoas como o presidente Lula, enfim, governadores e tantas pessoas. Tiveram pessoas simples, pessoas humildes. E é em nome dessas pessoas que eu quero aqui saudar este momento. Esse momento que, de um lado ali, emocionado, né,